E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Nós seremos cobrados. A responsabilidade de alguém Ele pregou muito no seu dia. Saulo, perseguidor de igrejas, pessoas que eram judiadas fisicamente por ele, pessoas que eram arrastadas pelas ruas de Jerusalém, mulheres arrastadas pelos camelos, homens, idosos, crianças, que fizessem parte do movimento nazareno, eram duramente castigados por Saulo. Saulo não tinha piedade de pegar o chicote e bater nos idosos. Saulo não tinha piedade de pegar as irmãs da sua época e arrastar os cabelos nas ruas de Jerusalém. Saulo não tinha piedade de matar pessoas em nome de uma suposta religião. Mas um dia alguém imitou Jesus. Quando ele estava sendo morto, apedrejado, e não era uma linguagem figurativa, não, é literal, realidade, sentindo as pedras nas suas costas, com as suas mãos algemadas, o diácono Estevão. Nenhum dos fariseus da religião mais forte daquela época conseguiram combater a sabedoria divina na vida deste obreiro. Optaram de matar, porque a glória de Deus era visível no seu rosto. Não contendo argumento, decidiram matar Estevão. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão imita Jesus. Estevão ergue a sua voz, olha para os céus, enquanto o seu corpo é dilacerado pelas pedras. Ele começa a dizer: eis que vejo os céus abertos. E Jesus, assentado ao lado direito de Deus Pai. E agora vimos Estevão perdendo a vida em nome do movimento nazareno. Na era que estamos vivendo, no século 21, pastor Antônio, está muito fácil fazer a obra de Deus. Mas nós estamos corrompidos pelo nosso ego. Estamos corrompidos pelo nosso achismo. Nós somos apenas barro, senhores. Somos apenas fragmentos de pedra. Somos poeira. Se não tinham que comer perto de Jesus. Ninguém pode dar nada para você. Ninguém pode dar nada para o teu ministério. Ninguém pode te considerar alguma coisa. Mas saiba, se você tiver intimidade com Deus, quando tu abrir a tua boca, milagres vão acontecer.
Aleluia.
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 Prodígios vão acontecer. Saulo não temia ninguém. Saulo tinha apoio das autoridades religiosas e civis da época. Mas um dia alguém decidiu se encontrar com ele. Quando ele ia prender os irmãos, lá na cidade de Damasco, na Síria, ele ia pôr o movimento Nazareno no seu lugar. Ah, que povo é esse? A gente prende, a gente mata, a gente joga lá na cadeia, tortura, mas não se entregam. Então vou lá, me dá uma carta, por favor. Mas Saulo também foi orientado pelo próprio líder, Gamaliel, dizendo: Saulo, não está adiantando pôr esses crentes na cadeia. Saulo, não está adiantando algemar os irmãos. Saulo, não está adiantando humilhar as mulheres. Saulo, não está adiantando. O próprio líder vem tentando abrir os olhos de Saulo. O Saulo olha e diz: eu não quero nem saber, eu quero prender. Eu vou ser sincero para você. Nós estamos dormindo, espiritualmente falando. Nós não oramos mais. Nós não se dedicamos ao jejum mais. Nós não ouvimos falar de consagrações, mas não esse oba-oba de hoje. Chega, canta, pula, rodeia, faz aviãozinho, planta bananeira, planta abóbora na igreja. Não! Coração, jejum, lágrima. Você está chorando? Sim, eu sei. Porque você sente o Espírito de Deus na tua vida. Você está glorificando agora? Porque você sente a presença de Deus na palavra. E não é o pastor Fabiano com seu conhecimento teológico. Te dando vontade de soltar a glória a Deus. É esse ser maravilhoso Saulo. Algema, grilhões de algemas, que te adiantou por algema nas mãos dos meus filhos? Saulo, o que te adiantou tu mandar para a prova fria as mulheres de Jerusalém? O que te adiantou, Saulo, tu chicotear idoso, criança? O que te adiantou, Saulo? E Saulo, imagina eu com a voz curva, pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. A glória de Deus queimou a retina de Saulo, ele ficou cego.
Aleluia.
Muitas das vezes, irmão, nós corremos do nosso chamado. Eu confesso para os irmãos, ao longo de mais de 20 anos que prego a palavra, nunca senti tanto tremor como sinto hoje neste altar.
Não estou dizendo que os irmãos não tenham esse ser espiritual tão glorioso, mas hoje
lá tu vira pó, lá ninguém está te vendo. É lá que ele trabalha. Muitos jovens hoje, grandes ministros aqui no Brasil, pregando a palavra, ou o Senhor, e tentam muitas vezes usar técnica, é uma palavra difícil, técnica, para emocionar os irmãos. Animadores de palco que pulam, se abateiam, rodopeiam uma suposta presença de Deus. Mas eu tenho certeza que essa presença está aqui nesta noite.
Aleluia!
Porque eu sinto ele aqui, não é emocionalismo, não. Saulo ficou 14 anos aprendendo, ao ponto que uma das suas cartas, pastor Antônio, ele fala: o meu conhecimento é a de um poder. Na linguagem de hoje, meu doutorado, pós-doutorado em teologia serve apenas para conhecimento, mas não tem efeito prático de salvação. Por isso a necessidade, meu irmão, além do conhecimento, é orar a Deus, ter intimidade com Deus. Por que não vimos mais milagres no século presente? Por que não vimos mais batismo no Espírito Santo no século presente? Por que não vemos mais pessoas sendo libertas das reuniões do aniversário no ambiente de uma celebração como esta? Porque deixamos de orar. Pastor Fabiano, você estragou todo o culto. Não, não estraguei.
Aleluia, glória a Deus.
E você sabe disso. Eu apenas venho te alertar, através do Espírito Santo, que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que batiza no Espírito Santo.
Aleluia.
O mesmo Deus que renova os dons espirituais.
Aleluia.
O mesmo Deus que enche do Espírito Santo.
Aleluia.
O mesmo Deus que usa na cura. O mesmo Deus que usa no dom da revelação. O mesmo Deus que usa nas manifestações proféticas. Ele continua sendo o mesmo Deus. Se tivesse o movimento de aqui, estava eu pulando junto.
Aleluia.
Mas isso é em vão no coração que não tem amor. Isso é apenas barulho. Sem efeito prático, sem efeito que traz uma edificação para os irmãos. E o apóstolo Paulo diz: olha, o amor não é soberbo, o amor não é invejoso, o amor não trata as coisas com leviandade, o amor é sofredor. Nesta semana, o irmão falou para mim: pastor Fabiano, estou em Moçambique. E falou que escreveu quando ele estava evangelizando. Como para evangelizar, pastor? Eu não sei falar, como o senhor fala bem. Eu não sei evangelizar, pastor. Falei: você tem habilidade? Tem. Tu tem recurso para fazer folhetos para escrever? Tem. Então tu faz o seguinte: tu faz folhetos e faz escuta esta rádio. Só entrega o conflito e orienta as pessoas que têm possibilidade de baixar o aplicativo. Faça isso. E quem não tem, baixe os nossos programas no site. Porque a evangelização a rádio faz. Não é apenas meus irmãos entregarem folhetos e dizer que Jesus ama. No centro da minha querida cidade de Joinville, morro. De social, aparentemente, né? Que alguém dali, e alguém lhe fala: Jesus pode curar você, como curou o cego de Jericó. Amém. Eu acredito. Jesus pode salvar a tua alma. Eu amém, meu querido. Eu acredito. Jesus vai te resgatar do mundo de pecado. Falei: papai, será que eu estou cego mesmo? Eu amei, querida. Glória a Deus. Visita a igreja X. Ó, meu irmão. Eu falei: tá bem, cara. Jesus também deixou um recife para você. E claro, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante, diz o seguinte: não julguei para que você julgar. Então, como assim? Falei: tu está me julgando pela cegueira, achando que eu não sou cristão. Você não é cego. Eu não enxergo, mas você é cego. Cego de entendimento, cego espiritual, falta da presença de Deus. Nunca mais, pelo menos não cruzou minha frente, mas não se vem. Fizeram para olhar o cego miserável. Por isso, os irmãos que estão responsáveis do departamento, eu contei essa experiência na última ministração. Eu enxergava um pouco. E tinha um homem que tinha umas duas ruas longe da igreja. Colocou muito crente para correr com essa mesma linguagem de Deus, que essa batalha. Jesus te ama, eu também. Por aí tem imagem de estrutura. Dizia, o povo dizia que é ele e todas as imagens do inferno. Eu presenciei com os meus olhos que enxergaram na época muitos crentes correr debaixo de peixeira. E um dia eu falei com meu companheiro de evangelismo: eu tinha três. Eu vou evangelizar aquele camarada ali. E tu tá louco, rapaz. Tu já é meio cego. Se ele tá no corridão, vai te picar aqui, vai quebrar a hora. Daí vai ficar cego de vez. Mas eu vou evangelizar ele. Nunca me esqueço, irmãos abençoados, da cena. Ele tomando o chimarrão. E quando ele me viu chegando próximo ao seu portão, ele já puxou aquela peixeira e reluziu no sol. O Espírito Santo falou: não tenha medo. Eu olhei para o meu colega, eu já mesmo já estava correndo. E comecei a conversar com ele. Tomei chimarrão com ele. Demorei uns 10 minutos para chegar no evangelismo. Ele olhou para o céu, mas rapaz, está frio, mas o céu está limpinho. Falei, está lindo o céu, né? Parece o céu pintado de azul. Esse é o nosso Criador. Ele pintou o céu, sabe por quê, meu senhor? E por quê? Porque ele te viu aqui. Ele quis te dar um dia bonito como esse inverno, para te falar o quanto você é especial para ele. Olhei dentro dos olhos dele as lágrimas. Começaram a voltar. Está diferente, rapaz. Como é? Tu tem idade para ser meu filho? Falei, então me adote como filho. Me adote como filho. Ele, tu quer rezar dentro de casa? Eu falei, opa! Quero sim. Claro. Ele, não toque na minha Maria. Não tem problema, deixa ela quietinha. Orei por ele, tomei café com ele. Ele tocou guerra naquela igreja, apontou para a direção para o congregado. Aí eu, oh, rapaz, mas pensa no culto, mano. Tu não vai me convidar? Aí tu sabe o dia de culto? Sei. Então não preciso te convidar. Sabe qual começa? Sei, 7 da noite. Não. É falta de convite? É, então tu está convidado. Foi ele e toda a família da igreja à noite. Quando o pastor fez o apelo, ele pediu a chance de falar no microfone. Ele falou: esse piá aqui, ó, quase cego. Ele conquistou meu coração. Não falou de ninguém, falou só de Jesus. Isso para mim ficou marcado na minha vida.
Coração de alguém feliz. Se coloque de pé.